Oi, filhão. Aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos.
Fala, filhão, bem-vindo novamente ao projeto Túnel do Tempo, Maçã da Vida, a sua vida pelos meus olhos. Bom, chegamos no ano de 2010, foi quando eu ganhei meu presente, foi quando eu ganhei aquele cogumelinho verde de up da vida do Mario. É, mas essa vida do Mario era a sua vida, e era muito mais importante que a minha própria vida, cara. Foi muito bom, só que quando eu descobri isso, quando a gente descobriu que você já estava ali, preparando para vir na vida ali, criando suas skins e ali crescendo na barriga da sua mãe, você já tinha 4 meses, cara. Sua mãe trabalhava muito, a gente trabalhava na Ibiden, que fazia placas de computadores, ela trabalhava num prédio, eu trabalhava num outro prédio, e a gente tinha passado por uma crise em 2008, onde todo mundo foi embora, onde o governo pagou para os brasileiros ir embora. Todo mundo ficava pra gente, vai, você não vai, você é bobo, e a gente não foi e ficou aqui, e graças a Deus tomamos essa decisão. Mas foi momentos difíceis, mas você ainda estava lá no céu. Bom, aí sua mãe não percebeu que estava grávida, porque a gente trabalhava tanto e ela vivia com dores e ela achou que era alguma coisa do corpo dela, mas nem imaginou que era uma gravidez. Ela, um ano passado, num ano retrasado, eu acho que a mãe dela tinha tido um derrame e ela foi embora. Ficamos, acho que, um ano longe. E ela voltou e aí você sabe como é que é, né, cara? O amor, aquela vontade toda, aí já era, né, meu amigo? Pau, você apareceu ali. E com 4 meses ela descobriu que você tava lá. Bom, aí ela parou de trabalhar assim que eu descobri que eu saí do médico. O médico foi lá ver ela. E pôs a mão a médica e falou, meu, não é possível, ela tá grávida. Com 4 meses, você já tava grande. Aí tomamos uma puta rasgada do médico. E aí, cara, foi só alegria. Sua mãe parou de trabalhar. Daquele minuto em diante eu falei, não trabalha mais. Porque uma gravidez meio que de risco. A gente ficou cheio de medo. Porque a primeira fase é a mais complicada, cara. Os primeiros 3 meses é um perigo. Diz que não pode pular, não pode fazer força. Não pode cutucar, não pode nada. Cara, e a gente nem se ligava. Nem imaginava que você tava lá, cara. Mas graças a Deus você tá firme e forte, cara. Deu tudo certo. Bom, aí eu continuei trabalhando, sua mãe. Mãe parou e a gente foi esperando e curtindo, esperando. Aí eu consegui tirar minha carta de motorista. É, cara, porque eu tava desesperado, eu tava correndo contra o tempo. Eu tinha que tirar uma carta antes de você nascer. E eu dei entrada na carta nesse primeiro ano, 2010 mesmo, se eu não me engano. E batalhei, cara, pra tirar, porque eu não sabia falar japonês e nem inglês. Aí tinha um esquema de decorar a resposta na escola brasileira, olha o migué. Só que decorar inglês, pra quem não fala inglês, era muito complicado. E eu consegui fazer isso, cara. Fui lá no teste em japonês e tirei inglês como se fosse um americano e deu certo. Aí eu comprei um carrinho placa amarela de 60 cilindrada e era o carrinho que a gente tinha pra te esperar. Aí de repente apareceu uma oportunidade de comprar uma casa pra pagar em 35 fuck anos. Bom, era meu sonho isso. Eu já tinha escolhido morar aqui. Pra quem veio da periferia de São Paulo, morar num lugar onde não tem bandido é um sonho, cara. Por mais que você trabalhe e perca a vida por esse sonho, é um sonho. Aí eu falei pra sua mãe, e aí? Ah, não sei, é muito tempo, são muitos anos. E aí, cara, eu falei, bom, se eu já tenho um filho na barriga, alguma coisa eu preciso deixar nessa vida. Aí eu abracei essa dívida de 35 anos. Abracei não, ela me abraçou, porque amarraram uma bola de ferro no meu pé. Mas não é pesada essa bola de ferro, não. Eu tô petecando ela e jogando pra cima, e ela tá ficando cada dia menor. Falta muito ainda? Falta. Mas o importante é que você tá aí, e a gente aproveita os dias. Bom, aí esse ano, cara, eu consegui essa casa, da entrada nos documentos, e tive que fazer um teste em japonês, e foi difícil pra caramba, porque eu tive que decorar o que o cara ia falar, porque eu não sabia direito como era em japonês, e também tirei a carta, olha só tudo isso no ano que você veio. Por isso que eu falo, minha vida mudou, e aquele ano eu virei um adulto de verdade, cara. E aí, lá no mês 9, no dia 19, eu voltei do trabalho à noite, sua mãe tava com uma barriga gigantesca, e ela falou, tô passando muito mal. Eu falei, mas Malcolm Mine, não sei, acho que vai nascer, e caralho, eu não conseguia ligar no hospital, porque eu não sabia falar em japonês. Eu não sabia nem o número do hospital, mano. Eu corri com a sua mãe lá no hospital, e o médico não tava lá, porque era noite, era 9 da noite, e a médica falou, não, mas ela só tá com 2 dedos de dilatação, não é hoje. Talvez é amanhã, e cara, eu nem sei o que é dilatação na época. Mas a dilatação, mano, é o buraco da boca do balão. Imagina um balão, certo? E o cara põe o dedo lá, eu não sei em que tá lugar, na verdade, mas lá dentro. Lá pra dentro mesmo. E tem que tá pequenininho, tá 2 dedos. E precisava passar a cabeça, porra, precisa aumentar 10. E como faz pra aumentar 10? Eu não sei. Aquela noite descobri como era. Então você imagina, a gente tava no Japão, sem pai, sem mãe pra ensinar, sem avó, sem tio, sem tia, sem pessoas que passaram por aquilo. Nós só tava nós dois, cara. E sua mãe, mano, gritava. Aquela não era sua mãe, mano. Puta que pariu, Riozito. Sua mãe gritava que nem uma louca naquele hospital, mano. E a mulher falou, você quer que interna ela? Eu falei, eu quero, porque eu não posso voltar com ela pra casa. Ela tá possuída. Não é possível, não é minha mulher que tá aí, mano. Aí ela gritava e rolava, mano. E a médica, calma, isso é normal, isso é normal. Cara, e aqui no Japão, mano, assim, 99% é parto normal. E a porra das japas não grita, porque as crianças da japa é do tamanho de amendoim. Não cresce, mano. É só cabeça. Mas nem grande é a cabeça. É normal. E você, mano, além de ter um corpo grande, tinha uma cabeça bitela, parceiro. Caralho, mano. Aí a mulher meteu um monte de bagulho lá na sua mãe e nós ouvimos seu coração. Mano, muito rápido. Aí, pá, sua mãe vinha a contração. E ela gritava e se torcia. E parava e seu coraçãozinho ficava. Mano, foi a noite inteira assim. Aí um casal que na época era amigo nosso, a mulher dele já tinha tido filho, ela veio lá, ficou com a gente à noite. E eu fiquei sem dormir, porque eu tinha acordado cedo pra ir trabalhar, trabalhou o dia inteiro, cheguei, levei sua mãe lá, tava acordada a noite toda. Aí eu fui sair da sala, sua mãe deu um berrão lá pra não sair e ficou me segurando a mão a noite inteira. Aí a médica falou assim pra mim, o médico não tinha chegado ainda, a enfermeira falou assim pra mim, ó, se nascer, é só amanhã às 5 da tarde. Falei, não é possível, mano. Não falei isso pra sua mãe. Peguei, voltei, ela falou, e aí, cadê o médico? Faz cesárea. Eu falei, mano, não, cesárea não dá. Mas na verdade é porque eu nem sabia falar cesárea, tá ligado? Aí eu peguei, mano, e sua mãe gritou a noite inteira e batia na parede e gritava naquele hospital. Mano, eu acho que nem na UTI os caras gritavam tanto. Sua mãe arregaçava de gritar. E as japas, não grita. Eu ficava full putaço, porque eu falei, como não grita no hospital, caralho? Hoje eu entendo, porque as japas falam. O grito é a sua maior força. Se você grita, você joga a força fora. E é por isso que ela falava pra não gritar, pra que ela guardasse aquela energia pra fazer você descer e não pra jogar fora. Mas na época a gente não sabia. E eu falei pra sua mãe, não, grita que você foda. E sua mãe gritou, mano, gritou pra caralho. Sua mãe foi uma leoa aquele dia. A mamãe gritava e sofria, mano. Mano, você imagina, a cintura dela começou a ficar larga, mano. Ô, é um bagulho sobrenatural que acontece ali, sério. Você, mano, é um bagulho maluco, tá ligado? É um bagulho maluco. É tipo aquele MIB, sabe o MIB lá que a gente assistiu? Dos Dois Homens de Preto? É um filme muito antigo, nem procura aí que não vai ter. Que o alien entra no corpo do maluco pequenininho, era aquilo lá, mano. Você tava arrebentando sua mãe por dentro pra tentar sair daquele buraco. E o buraco não tava grande, mano. E você batalhou, velho, você se esforçava. Aí lá pras 10 horas o médico chegou, botou a mão lá e falou, tá com 6 dedos. Falei, mano, precisa de quanto? Precisava 10. Falei, ah, 4 é rapidinho. Rapidinho, mano. Não tinha. Sua mãe já tava exausta, mano. Sua mãe já tava mole. Aí vinha a dor, ela só gritava. Aí a médica falou, ó, tá acabando as contrações. Que é as dores que vai aumentando. O médico falou pra mim lá, olha, falou pra tradutora, né? Traduziu e falou, olha, a gente vai dar um remédio pra voltar as contrações no talo, porque ela perdeu as forças. Aí, mano, o cara foi lá e botou. Eu falei pra sua mãe, estão botando soro pra melhorar. Eu sabia que o bagulho era bombar daquela hora em diante. Dito e feito, parceiro. Sua mãe gritou mais ainda e já tava exausta, mano. E gritava, e gritava, e gritava. Mas aí o buraco aumentou, velho. O buraco aumentou e a galera foi ajudar. E você gritava, e a sua mãe gritava, gritava. E o médico enfiou a mão lá, mano. Foi coisa de segundo. Era um médico e uma médica. Aí do nada, velho, ele pegou a porra de um ferro assim, mano. Eu não sei, parece um sugador, mano. Parecia aquela, não sei, que porra de ferro é aquele, mano. No começo parecia uma aranha. Encaixou na sua mãe lá as paradas, velho, e puxou você, mano, numa puxada só. Fuf! Mano, eu nunca tinha visto um bebê. Bom, eu nunca tinha visto nada daquilo sem uma televisão na frente. Eu nunca vi aquela cena sem estar dentro de um quadrado, chama televisão. Eu tava vendo ao vivo, mano. Sangue e aquele neném, mano. Nunca vi um neném daquele. Eu não imaginava que neném era aquilo. Mano, não acredito que a vida começa daquele jeito. Aquilo não parece um ser humano. Caralho, velho, a sua cabeça tava muito estranha porque o maluco puxou. A sua cabeça deu uma levantada. Um cone. Eu falei, cara, fodeu, caralho, o bagulho virou um cone. Aí eu falei, eu não sei perguntar. Eu fui pro médico e tentava fazer gesto assim, apertando a minha cabeça. E o médico, ah, você tá com dor de cabeça? Hoje eu até entendo o que o médico fala. Eu falei, não, o neném tá com a cabeça grande. E eu falei, caralho, será que o padrão japonês é assim? Será que é por isso que eles são iguais, caralho? Os caras puxam com essa porra desse ferro? Comecei a pensar um monte de coisa. Eu falei, fodeu, mano, meu moleque vai ficar com essa cabeça de cone? Onde vai ter boné nessa porra? Mano, pensei mil coisas. Desesperado, sua mãe já queria ver o neném com a cabeça estranha, cheio de sangue, parceiro. Aí eu olhei pra você assim, você abriu um olho só, mas pra mim você tava me enxergando. Hoje eu sei que não, demora 3 meses pra você poder me ver. Aí, mano, o médico chamou a tradutora lá e falou, não, vai voltar a cabeça dele, não se preocupa não, isso vai voltar. Aí o médico deu você pra sua mãe, cara, aí você parou de chorar, cara. Puta que pariu, que bagulho foda. Nem acredito que isso é verdade. Aí você parou de chorar e sua mãe olhou pra você, ai meu Deus, e abraçou assim, abriu o olhinho, e abriu seu olho na mão, tá ligado? Enfiou a mão dela e abriu seu outro olho. Aí o médico, não faz isso não. Puta que pariu, não é ser doença retardado, mano. E aí você chegou, cara. Caralho, você tava lá no nosso colo, uns minutos atrás, cara, você tava dentro de uma barriga, eu nem imaginava como era você, mano. Na verdade, eu imaginei, uma vez a gente foi lá fazer um ultrassom 4D, que a gente viu aí, que uma brasileira falou pra gente que tinha, nem era da clínica que a gente fazia parte, mas a gente foi lá, pagou a parte, falou que queria ver, porque o neném tinha problema, mó mentira, mó H. E aí eu vi a foto em 4D, eu falei, mano, não é possível, isso aqui é 4D, velho. Né, meu filho, não é assim, nós tava todo estranho lá, mano. Aí a gente ficou meio com medo, tá ligado? Pô, aí quando saiu de verdade, tava um pouco melhor. Brincadeira, filho, eu tava melhor pra caralho, porque aquele 4D tava bizarro. Mas, cara, é uma loucura. Tem um filho, você, eu espero que você tenha tido o seu, que você tenha. E se você tiver, cara, você vai ver, é uma loucura, cara, é uma loucura mesmo, né? É uma experiência única. E é tipo um bônus de uma fase. Você vai entrar naquela tela e vai viver aquilo freneticamente. Vai pegar tudo que puder de lembrança e vai embora. E, meu, que você puder coletar de lembrança, coleta. Porque é a melhor lembrança que você vai ter da sua vida. Você me deu essas. Então essa foi um pouco da minha lembrança que eu tive do seu parto. Foram praticamente dois dias de contração. Você nasceu ali 12 e pouco da tarde. E sua mãe entrou 7 horas no hospital. Da noite do outro dia. E a gente não sabia japonês. E foi uma loucura total. A amiga nossa lá te ajudou. Ajudou a sua mãe a manter a calma. Mandou fazer as coisas lá, respirar e tudo mais. Traduziu lá em japonês lá que o médico falava. O médico foi muito tranquilo, era tranquilo até demais. E quando tiraram você, cara, era muito louco, porque ela tem uma maquininha que suga o líquido que fica no seu nariz, na sua garganta. Bate um ar assim, ó, e ele pega você numa velocidade, mano. E eu comecei a pensar, caralho, se não tirar aquele bagulho a tempo, dá uns bagulho no cérebro e fodeu. E, cara, tudo certo. De repente você tava ali, ensanguentadinho, coberto. Sua mãe tava toda aberta lá, o médico arrumou, jogou tudo pra dentro de volta. E já era, mano. Já era, você já tava com a gente. E aí aqui não tem berçário. E isso é muito foda. Porque a gente ficou junto desde o primeiro dia. Você ficou naquela caminha de plástico lá do nosso lado. E eu dormi todo dia com vocês. Eu ia trabalhar de manhã e voltava e ficava com vocês no hospital. Eu dormia todo dia no hospital no chão, sua mãe na cama e você no bercinho lá. E assim você veio ao mundo. E aí eu ganhei aquele barulhinho da vida. Que você me deu uma nova vida. Então esse foi seu nascimento. E bom, seu primeiro ano fica pro próximo episódio. É isso aí, filhão. Muito obrigado desde o início, porque nesse ano eu consegui minha carteira de motorista, consegui o financiamento da casa. E olha quanta coisa maluca que eu fiz de um ano só. E a melhor das coisas foi ter você no meu braço. Bom, até o próximo episódio, meu garoto. Te amo demais. Tchau, tchau.